Glória a Deus, que testemunho lindo. Tati, nós louvamos a Deus por sua vida, por sua coragem de permanecer, de continuar, e por sua coragem de testemunhar o quanto esse vídeo é edificante para nós. Talvez alguém veio aqui hoje só para ver esse vídeo e ouvir o seu testemunho, e muitos que verão isso pela internet. Glória a Deus pela sua vida. A Tati, além de ser essa mulher que vocês viram ali, dizendo que a vida dela mudou, ela também é uma líder. Hoje, outras pessoas estão indo a Cristo por causa dela, e também é solteira e está querendo casar, tá bom? Qualquer coisa, vocês falam com ela ali. Tem solteiro que não quer, mas ela quer, né, Tati? Que Deus abençoe sua vida. Que coisa linda, que testemunho. Eu acho legal a virada que o Senhor dá na nossa vida. Uma vez eu li num livro, e um pastor ele dizia assim: eu acho que a pior profissão do mundo é do diabo. Eu acho que a pior profissão do mundo é dos demônios, porque ele se empenha, ele cria uma mentira, ele diz: agora vai, agora eu vou conseguir, agora eu vou tirar a vida. Aí, uma palavrinha de Jesus, aí surge a Ana, foi assim que ela disse, né? Surgiu a Ana, eu acredito que é a Ana Célia, é isso? A Ana Paula? A Ana Paula, cadê a Ana? Tá lá atrás? A Ana tá lá atrás, que benção. Aí surge a Ana, do nada, e libera uma palavrinha: vamos comigo num lugar, e todo o trabalho do diabo agora acabou. Né? Agora tudo que ele vinha fazendo não vai persistir mais, e o Senhor pôde mudar essa história. Ela disse: nós temos um Pai que é bom, um Pai que nos ama, um Pai que nos recebe do jeito que somos. Glória a Deus. O Evangelho é isso, o Evangelho é uma boa notícia. Para você que estava pensando em parar, o Evangelho é isso, não pare. Há algo de Deus para a sua vida, e o que ele tem é lindo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero, nessa noite, falar um pouco com vocês sobre isso, a mente de Cristo, sobre as ideias de Jesus, sobre os pensamentos dele, sobre aquilo que ele tem para vocês, sobre como a nossa mente precisa mudar para alcançarmos isso. O tema dessa mensagem é a mente de Cristo. Não vamos falar sobre a Silvana, que aparece bem ali, né? Coloca de novo a imagem. É porque é a Natânia, que é a sobrinha dela, que faz. A mente de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 12. O primeiro texto que nós vamos ler está em Romanos, capítulo 12, verso 2. Você que nos visita, irmãos, seja muito, muito bem-vindo. Você que está pela primeira vez, ou que já veio outras vezes, está voltando. Você que está numa casa de paz, você que está recebendo um semeador da paz, nós queremos abençoar a sua vida e profetizar que a paz se estabeleça sobre você e sua casa em nome de Jesus. Amém? Você também que vai nos ouvir aí, muitas pessoas acompanham essa mensagem depois pela internet, e eu profetizo sempre que essa mensagem, onde ela estiver sendo ouvida, no dia em que ela estiver sendo ouvida, algumas pessoas colocam a mensagem ali, vão fazer almoço, vão fazer alguma coisa, estão viajando, estão no trânsito. Então que Deus te toque aí no momento que você estiver ouvindo essa mensagem também. Romanos capítulo 12, verso 2. Diz assim a palavra de Deus: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação. Repete comigo: renovação. Renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? A renovação da sua mente vai te levar a experimentar a vontade de Deus, que é gradativa, que ela espera e reconhece processos, e a vontade de Deus, que é primeiro boa, depois é agradável e depois é perfeita. Mas tudo isso depende de uma mente transformada. O segundo texto está em 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. O verso 16. 1 Coríntios 2, 16 diz assim. Encontraram? Nós vamos projetar aqui também, para você poder acompanhar. 2,16 diz assim, ó: quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. E aí vem a afirmação que é uma das afirmações mais poderosas da Bíblia e nós podemos fazê-la junto. Repete assim comigo. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Fala para quem está do seu lado. Você tem ou terá a mente de Cristo. Amém? Palavra poderosa. Agora, antes de você fechar a sua Bíblia, eu quero que você perceba que esse versículo, ele é o final de algo que Paulo vem transmitindo à igreja de Corinto. Se você reparar no verso 9, capítulo 2, verso 9, ele diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O verso 9 diz que Deus tem coisas maravilhosas para nós. E dá a impressão que a gente nunca vai entender o que, que ele tem para nós. Parece assim, não, o olho não viu, o ouvido não ouviu, a mente não conseguiu chegar, então assim, a gente sempre vai viver sem saber o que Deus preparou, não é verdade? O verso 10 diz, Deus já nos revelou isso tudo que ele preparou, que o olho não viu, olho natural não viu, ouvido natural não ouviu. E nem a mente humana alcançou. Mas ele diz que pelo Espírito ele já nos revelou. Ou seja, uma outra mentalidade consegue entender o que Deus tem para a sua vida. Agora o verso 12 diz assim: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que é que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? No verso 12 diz: para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Você percebe? Ele está dizendo, ele começa dizendo, gente, Deus preparou umas coisas tão lindas, olho não viu, ouvido não ouviu, e a mente não conseguiu alcançar. Mas, a mente humana, mas vocês que têm o Espírito, presta atenção, o Espírito está revelando, o Espírito está trazendo, você sabe pelo Espírito que há coisas maravilhosas preparadas para você, porque você tem o Espírito, e o Espírito está em você, também para uma finalidade, para que você reconheça aquilo tudo que Deus preparou para você gratuitamente. Aí ele termina dizendo, para isso nós temos a mente de Cristo. Para entender, para receber, para usufruir. Amém? Eu nem comecei a pregar ainda, tá bom? É só a leitura do texto. Vamos orar? Pai, nós te louvamos porque nós temos a mente de Cristo. O Senhor nos deu. Se a tua palavra diz, é porque nós temos. Tudo que está escrito para o nosso crescimento, nosso entendimento, nosso ensino foi escrito. Nós tomamos posse de cada letra da sua palavra. Tua palavra mesmo diz que Cristo é o verbo, a palavra está nele, ele é a própria palavra, e nós queremos que ela esteja em nós também. Queremos vivê-la, queremos comê-la, queremos, Senhor, experimentá-la. Se a tua palavra diz que somos, é porque somos. Nessa noite, confirma em nós a mudança que o Senhor quer fazer em nossas mentes e corações. Em nome de Jesus, eu quero pedir para que nessa hora o Senhor libere do teu Espírito sobre nós, da tua unção que quebra todo jugo, o jugo que está na mente. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor libere aqui dos seus anjos. Anjos de guerra, em primeiro lugar. Ó Deus, dê ordem a eles para que venham sobre cada mente. E quebre toda a ação do diabo, toda a mente controlada, toda a mente manipulada pelo inferno e por seus demônios. Nós pedimos agora quebra. Quebra em nome de Jesus. Libera essas mentes agora para que entendam a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, que os seus anjos ministradores sejam liberados na sequência. Liberando sobre nossas mentes um entendimento tão claro da sua palavra. E nessa noite, Senhor, saímos daqui convictos de que reconhecemos o Senhor no Espírito, mas te entendemos e compreendemos também na mente. Não a mente natural, mas a mente de Cristo que está em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu de vez em quando eu fico pensando em algumas pessoas que tiveram ideias tão maravilhosas que eu penso que esses irmãos devem estar no céu. É ou não é verdade? Tem algumas pessoas, irmãos, que eles tiveram as ideias que eu falo, que ideia de Deus, esse irmão deve estar no céu. Quantos aqui acham que o irmão que criou, que teve a ideia de fazer a fralda, eu vou falar da fralda porque para mim é tão importante, Quem aqui é da época que tinha que usar aquela outra fralda que lavava e tinha que pôr a fralda plástica por cima? Quem é dessa época aqui? Ô, irmão, olha, Deus tem misericórdia da vida de vocês. Não quem usou, eu também usei. Mas quem é que teve que colocar, lavar, cuidar de nenê com aquela fralda de pano ainda? Levanta a mão, deixa eu ver. Ô, irmão, você não sabe o que é bom. A fraldinha descartável é de Jesus. Você põe ali, tem que lavar, joga fora. Agora estão fazendo umas mais baratas. É de Jesus. Esse irmão que teve essa ideia, para mim, ele vai estar no céu. O irmão que criou a direção hidráulica. Quem aqui dirige e acha que a direção hidráulica é de Jesus? Levanta a mão. É de Jesus. As irmãs. Ô, irmã, o irmão que criou a máquina de lavar roupa é de Deus ou não é? É de Deus. E o irmão que criou a Coca-Cola é de Deus ou não? Existem divergências. Eu acho que ele vai estar no céu. Na minha opinião, ele vai estar. E tem uma coisa também, que tem um irmão que deve estar lá no céu também, que é o irmão que criou o fogo. Porque senão não teria churrasco. É ou não é verdade? E são várias ideias. A gente poderia ficar aqui a noite inteira dizendo de pessoas que tiveram grandes ideias. Alguém criou uma cadeira para você sentar. Alguém pensou num microfone para a gente conversar. Alguém pensou na lâmpada. Alguém pensou e essas ideias, essas coisas diferentes da época para aquela pessoa, que até então não existia, de repente passa a existir e muda a vida das pessoas. Essas coisas que vieram na mente de alguém mudaram não só a vida dela, mas a vida de quem estava à sua volta. Presta atenção, estou querendo ilustrar algo para você. Eu assisti um filme uma vez de um rapaz, e ele era um rapaz simples. Com muita dificuldade na sua vida. Não conseguia prosperar, não conseguia avançar, com muitas limitações. Aí ele descobre um comprimido, não sei quem já viu esse filme, era um comprimidinho azul, e quando ele toma aquele comprimido, a mente dele acelera, e ele fica tão inteligente, e ele consegue observar as coisas que ninguém observa, números, e ele começa a ficar muito rico, e fica muito poderoso. E é interessante que no filme, antes dele ter a sua mente transformada, ele é até feio. Ele é até esquisito. Mas depois que a sua mente está funcionando a todo vapor, não sei quem já viu esse filme, ele fica bonito, até a sua roupa é outra. E agora ele consegue ser um homem diferente e influenciar todo mundo que está à sua volta. O que eu quero ilustrar, irmãos, com isso é: uma mente transformada pode mudar a sua vida e a vida de quem está à sua volta. Esse é um princípio bíblico. Dizem que Adão usava 100% da sua mente. Para você ter uma ideia, hoje, os cálculos que esses estudiosos fazem é de que as pessoas mais inteligentes, que mais conseguiram avançar na sua mente, elas chegam a usar no máximo 10% da sua mente. 10% da sua capacidade. Dá uma olhada para quem está do seu lado e fala: imagina se você usasse os outros 90%. Já pensou, irmão? Esse irmão já é lindo, já é inteligente, não é verdade? Mas imagine, o máximo que estão chegando aí é 10%. Eu penso, irmãos, que desde o princípio, a ideia de Deus era que nós tivéssemos uma mente renovada. Uma mente ampliada. Uma visão além daquilo que nós conseguimos ver hoje. A Bíblia fala, em Deuteronômio, capítulo 11, verso 18, a Bíblia diz que quando Deus libera a sua palavra, e essa palavra é transformadora, é poderosa. Quando ele libera a sua palavra, ele diz assim, Deuteronômio 11, 18. Pode projetar para nós, por favor? Gravem estas minhas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas como sinal na sua mão. Mas a Bíblia diz, prendam-na também na sua testa. Quando Deus libera uma palavra, ele diz assim, essa palavra ela é transformadora, ela é poderosa para mudar o mundo. É a palavra que, a mesma palavra que ele libera e diz, haja luz, e ela há, ela existe. É a mesma palavra, ele diz, então agora você tem que gravar ela no seu coração, mas também na sua mente. É preciso que você anote ela e grave nas suas mãos, mas também na sua testa. Era necessário, irmãos, para experimentar naquela época o sacerdócio, uma proximidade maior do Senhor, ter a palavra gravada na testa, na mente, o sinal de que havia uma condição melhor de pensamento, de reflexão. porque Deus iria se manifestar melhor numa pessoa assim. Nós não estamos falando de inteligência só, nós estamos falando de uma mente transformada pelo Senhor. Você está entendendo? Uma mente transformada por Ele. Nós temos falado muito nesse tempo sobre a paz. Nós somos filhos da paz, amém? Queremos a paz de Cristo. Agora, há uma relação muito forte na Bíblia entre mente e paz. A Bíblia diz, por exemplo, em Filipenses capítulo 4, no verso 6 e verso 7, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, pelas súplicas e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Olha só. E depois a Bíblia diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você percebe a relação que há? A paz de Deus, ela existe não só para o seu coração, não só para te livrar de problemas, não só para te deixar alguém tranquilo e calmo. A Bíblia diz: a paz de Deus, ela deve existir e guardar a sua mente. A sua mente não pode ser uma mente perturbada. A paz de Cristo existe para acalmar a sua mente, para que a sua mente seja igual à de Cristo. Quando Jesus ressuscita e aparece para os discípulos, a primeira palavra que ele diz é Shalom. Shalom está aqui hoje. A primeira palavra que ele diz aos seus discípulos é Shalom. A tradução da palavra Shalom é a paz do Senhor. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Mas, ao pé da letra, a palavra Shalom quer dizer que a paz seja plena e equilibrada no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Quando a Bíblia fala de uma paz, ela não fala só de uma paz que é para o seu coração, que é para o seu corpo, que é para o seu mundo natural, mas a Bíblia também fala de uma paz que é para a sua mente. Quando a Bíblia diz, você pode ter a paz porque Jesus, o nosso Deus, ele é Shalom, então quando a Bíblia diz isso, ele está dizendo, você pode viver um equilíbrio no seu espírito, na sua alma e na sua mente. Você percebe isso? Há uma relação entre paz e mente. Fala para quem está do seu lado. A paz, ela é para a sua mente. Agora, como viver isso? Como é que eu posso experimentar dessa paz que ela é para a minha mente? Uma palavra muito importante para você que quer experimentar isso. A palavra é renovação. Repete comigo. Renovação. Quando Paulo diz isso em Romanos, o final do texto de Romanos que nós lemos é assim: a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, irmãos, para nós, ela é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus não é ruim. A vontade de Deus não traz sobre você sofrimento, dor. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Porque Ele é bom. E como bom Pai, preparou coisas boas aos seus filhos, e aí você diz, mas se Ele é bom, e se ele preparou coisas boas, porque eu não vivo essas coisas boas? E a resposta está no texto. Para que você experimente as coisas boas, perfeitas e agradáveis, que o Senhor preparou para a sua vida, você precisa de uma renovação na mente. Você precisa se atualizar. Mas não é uma atualização com esse mundo, é se atualizar com Ele. Se conectar com Ele. Se alinhar com aquilo que Ele pensa. A renovação da minha mente é o pré-requisito para que eu experimente a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Mas talvez você esteja aqui e diga assim, pastor, eu já sou convertido há um tempo e eu já tenho uma mente renovada. Irmãos, a Bíblia deixa claro que a vontade de Deus é primeiro boa, depois ela é perfeita e depois ela é agradável. Mesmo eu, mesmo você, que já estamos experimentando um pouco dessa vontade de Deus, a Bíblia deixa claro que ela é progressiva e que há sempre muito mais para a gente experimentar. Talvez você esteja na vontade que é boa ainda. Ele quer se manifestar sobre você com a vontade perfeita e agradável. E chegar a coisas maiores. E isso vai exigir mais renovação da sua mente. Quanto mais a minha mente é renovada em Jesus, quanto mais a minha mente é sujeita a Jesus, submissa a Jesus, quanto mais eu coloco a minha mente em Cristo, nas coisas dEle, mais coisas boas, mais coisas perfeitas, mais coisas agradáveis eu experimento. Por exemplo, você tem um casamento bom. E você diz, meu casamento é bom. Eu queria que ele melhorasse. Simples. É simples, pastor, é simples. Você não precisa, irmãos, e é claro que você pode. Leia livros, faça cursos, faça tudo isso. Mas Qual é o propósito do livro? Qual é o propósito do curso? É que você melhore a sua mente. Que você se pareça mais com Cristo como marido. Que você se pareça mais com Cristo como esposa. E a partir do momento que você vai renovando a sua mente, você melhora automaticamente como esposo, como esposa, como filho, de qualquer modo. Você entende? É por isso que a Bíblia diz, é necessário renovar. E há muitas pessoas, irmãos, que não chegam a experimentar a vontade de Deus. Não chegam a tocar as coisas boas dele, por mais que ele tenha preparado. Semana passada, eu falei sobre o desperdício. Eu disse, quem é que desperdiça mais? Aquele que tem um pouco e gasta tudo, ou aquele que tem muito e nunca gasta nada? Quem é que desperdiça mais? Provérbios, capítulo 13, verso 7. Olha que texto interessante o que Provérbios diz aqui. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres, tendo grande riqueza. A tradução original desse texto é, alguns pensam, fale comigo, pensam, tem gente que pensa que é rico. Mas a Bíblia diz, eles nada têm. E tem gente que pensa que é pobre, mas ele tem uma grande riqueza. Irmãos, uma vez eu li um texto de uma pessoa e dizia assim, aquela pessoa, ela é tão pobre, que tudo que ela tem é dinheiro. Tem gente que pensa que é rico. Tem gente que pensa que se deu bem. Tem gente que pensa que a sua vida é boa porque, eu faço tudo que eu quero. Eu tenho dinheiro, eu tenho condição, eu tenho um nome. E a Bíblia diz, eles pensam que são ricos, mas nada têm. Agora, há um outro problema. Esse é o problema do povo de Deus. Muitas vezes, se dizem pobres, a minha condição é limitada, veja só, algumas coisas não vão, para mim não dá, eu vim de uma família assim, eu moro num lugar assim, a minha condição é essa, sabe como é que é, não pude estudar. E se consideram pobres, e nós não estamos falando de finanças aqui, se consideram limitados nos seus sonhos, se consideram limitados nos seus projetos, se consideram limitados naquilo que podem viver, e a Bíblia diz, tendo grandes riquezas, pensam assim. Há necessidade de uma transformação na nossa mente. Quando Paulo usa a palavra aqui, renovação, transformação da mente, a palavra que ele usa é metanoia. A palavra metanoia aparece na Bíblia para transformação, mas essa palavra também aparece para conversão, e essa palavra também aparece para arrependimento. Veja só, o que a Bíblia sugere é, toda pessoa que um dia se arrependeu, toda pessoa que um dia se converteu, toda pessoa que um dia se propôs a ser transformado por Cristo, ela também deve necessariamente experimentar uma mudança na sua mente. Atos capítulo 13, Atos capítulo 4, verso 32, há uma versão que diz assim, da multidão dos que creram, era uma a sua mente, e era um o seu coração. Quando a Bíblia fala de uma multidão que se transformou, a Bíblia diz, a sua mente também foi mudada. Aqueles que se converteram, também converteram a sua mente. Muito do que Cristo quer fazer por você e por mim, passa por uma mente que autoriza, que libera ele fazer. Quando aquela mulher do fluxo de sangue chega e toca nele, ele diz, a tua fé te salvou, seja conforme a tua fé. Irmãos, ele está dizendo, a sua mente. Ela permitiu que a sua fé fosse trabalhada ali dentro da sua mente. Ela permitiu que a sua fé se movimentasse, então agora você pode experimentar mais. Porque você creu. Porque você viu isso quando ninguém viu ainda. Uma mente mudada vai gerar resultados poderosos para nós. Foi exatamente para isso que Cristo veio. Quando Jesus vem, irmãos, as pessoas não entendem ele, porque a mente dele é do céu. Quando Jesus vem, ele fala coisas, as pessoas falam, nunca ouvimos tais palavras. Desde menino, ele está discutindo com os doutores da lei, a mente dele é avançada. A mente dele é uma mente poderosa. E lembre-se, quando eu falo da mente de Cristo, que essa mente é sua agora, amém? Então a Bíblia está dizendo, ele veio para isso, ele veio confrontar a religião, ele veio confrontar os religiosos, ele veio dizer, não é dessa maneira, mas você não guarda o sábado, ele falou, você não entendeu, o homem não foi feito para o sábado, é o sábado para o homem, os seus discípulos não lavam as mãos, Vocês estão preocupados com coisas pequenas. Vocês comem a mosca e engolem o camelo. Vocês estão invertendo as coisas. Jesus está dizendo, a mente de vocês precisa avançar. Vocês estão presos à religião. Vocês estão presos a pequenos ritos. E eu estou dizendo, há algo além. Há um Deus que não cabe numa caixa. Há um Deus que não cabe nessa cabeça natural. Ou você amplia sua mente. Ou você não entende Deus. Ou você não vai entender o que Ele tem para a sua vida. Essa metanoia, essa transformação, ela é exigida em cada cristão. Se você não muda a sua mente, você nunca vai conseguir ser um bom cristão. Ou usufruir do que Deus tem para você com a mente que você foi criado. Não vai dar. De vez em quando eu encontro pessoas, irmãos, eu vou tratar um casal, por exemplo, e aí a gente fala, olha, você tem que amar a sua esposa, você tem que cuidar do seu marido, e aí o rapaz me diz assim, eu ouvi isso. É, pastor, a gente tem que ter cuidado. E a gente fica dando muito mole, a gente fica dizendo muita coisa bonita, e essas mulheres montam cavalo em nós. E aí essa pessoa, essa mesma pessoa que tem essa mente mundana, racional, limitada, ele deve ter ouvido isso de um tio, ele deve ter visto o seu pai passar por isso, ele deve ter visto isso em algum lugar. Isso não é de Jesus. Isso não é o modo que Deus pensa. Mas ele assumiu esse pensamento. A sua mente está fechada. Ele nunca vai experimentar a vontade que é boa, perfeita e agradável até que ele renove a sua mente. Você percebe? Se isso não muda na sua mente, não muda fora também. Por isso que Jesus veio. Ele faz uma bagunça, irmão. Jesus, no bom sentido, faz uma bagunça. Na sua época, tanto que ele chega a dizer, vamos ter que matar ele. Quando Satanás manda colocar uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus, aquilo tinha um símbolo. Aprisionem a mente dele. Aprisionem, coloca uma coroa de espinhos e entenda. Ele não só fez aquilo com Jesus, como ele quer fazer comigo e com você. Toda vez que a nossa mente vai ser ampliada, aqueles espinhos doem na nossa cabeça. Como assim, crer no milagre? Eu começo a crer, eu começo a pensar nas coisas do Senhor, começo a pensar nos sonhos, nos projetos, e a minha mente vai sendo ampliada e começa a doer. Que Satanás colocou uma coroa de espinho, não só em Jesus, mas em cada um de nós. E ele tenta dominar as nossas mentes. Ele tenta comandar de modo que a família fica complicada, a minha visão fica ruim e tudo à minha volta não prospera porque a minha mente não avança. Eu penso como me disseram para pensar. Eu penso como me ensinaram a pensar. De vez em quando eu encontro mulheres, irmão, elas apanham dos seus maridos. Eu fico revoltado, eu digo, irmã, você não precisa disso, sai dessa casa. Nós vamos cuidar desse homem, nós vamos denunciar ele, ele vai preso, nós cuidamos dele na cadeia. Você não precisa viver assim. E aí você vai ouvir a história. Essa irmã diz, a minha mãe vivia assim. As minhas irmãs vivem assim. A minha avó apanhava assim. E é uma mente aprisionada, uma coroa de espinho ali, ela não consegue fugir daquilo. E algumas se casam exatamente com o perfil do seu pai. Com o perfil que elas mais odiavam. É uma mente amarrada, aprisionada. Não consegue amar, não consegue cuidar, porque foi rejeitado uma vez, agora acredita que vai ser rejeitado sempre. E Satanás aprisiona a mente, põe uma coroa de espinhos. Foi traído uma vez, aí ele põe uma coroa de espinhos e diz, toda vez você vai ser traído agora. E aí fica preso, nunca avança. Nunca cresce. Jesus veio para quebrar isso, em nome de Jesus. Irmão, me entenda nessa noite. Eu estou pregando para mim. Há um avanço na nossa mente. Há um avanço naquilo que pensamos que precisa acontecer. Senão a nossa vida não vai passar disso. Você vem aqui e me ouve. Vai, vive uma vida medíocre, volta aqui e ouve de novo. E vai viver frustrado, porque nunca experimenta mais. Quando Jesus pôs aquela coroa de espinhos, ele pôs para que você e eu não precisássemos colocar. Para que tivéssemos a mente de Cristo renovada, olhando como Ele, pensando como Ele pensa. A necessidade de uma mudança, assim como a mente de Cristo foi uma mente renovada, se eu e você não vivermos também com uma mente renovada, a gente nunca chega lá. Eu acho interessante a história do filho pródigo. Quando ele decide, quando ele reconhece que é hora dele voltar, há uma mudança na mente dele. Veja só, Lucas capítulo 15, verso 17. Projeta para nós aí, por favor. Lucas capítulo 15, verso 17, diz assim, ó. Caindo em si, ele diz, lembra que, pode deixar o texto aí, por favor. Lembra que ele está agora vivendo o fim da sua história quase. E ele está com fome, ele está querendo comer comida de porco. Ele está assim, no nível mais baixo que ele podia chegar. E nessa hora, a Bíblia diz, caindo em si, ele diz para quem isso? Para quem que ele falou isso? Caindo em si, ele disse, ele está falando com porco? Ele está conversando com os porcos, que ele diz, quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, eu aqui morrendo de fome. Ele disse isso para quem? Bate assim no seu peito e fala, ele disse para ele mesmo. Você percebe que a mudança na história do filho pródigo, ela tem um ponto. Qual é o ponto? Quando ele começa a pensar diferente. Quando ele diz, opa, peraí, caiu em si. Parece que assim, deu um estalo no rapaz. A mente dele foi tocada e de algum jeito ele diz, opa. E ele diz com ele mesmo assim, eu não preciso viver dessa maneira. Não há porquê o meu pai é poderoso. O meu pai tem muito mais, não há porquê eu viver nesses limites todos que eu coloquei. Olha a mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, a Bíblia fala assim, Mateus capítulo 9, verso 20 e 21. Projeta para nós também. Aquela mulher por 12 anos não viveu nenhum resultado. Vocês se lembram da história. 12 anos ela vai aos médicos, 12 anos ela tenta, uma vida toda tentando mudar e não consegue. Tentando ser curada e não consegue. Pelo contrário, cada vez ela piora porque ela só perde sangue, só perde vida. Mas um dia, veja só, nisso uma mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo, chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto. 21. Pois dizia, para quem que ela dizia? Pois dizia a si mesma. O que que ela dizia para si? Presta atenção. Eu posso imaginar essa mulher feita uma louca na rua. Você pode imaginar? Ela dizia, se eu somente tocar, eu vou ser curada. É na cabeça dela, tá? Eu vou lá. Eu sei que ele pode. Presta atenção, essa mulher sofreu por 12 anos. Essa mulher por 12 anos, ela devia ir assim, vou naquele médico, mas vou lá para quê? Não vai me curar também. É só mais um médico. A mente limitada dela prendeu ela na sua enfermidade. Mas um dia, e presta atenção, irmãos, isso não é pensamento positivo. Muitas pessoas ensinam isso por aí. Você tem que ter pensamentos positivos. Não estou falando de pensamento positivo, não estou falando de pensamentos de Cristo. Pensamentos bíblicos. Porque essa mulher, irmão, ela pode ter tido até pensamento positivo quando ela foi no médico e não recebeu cura. Ela só recebe a cura quando? Quando ela vai até Jesus dizendo, se eu apenas o tocar, se eu apenas o tocar. E é com ela que ela repete e diz, e eu vou tocar. E quando eu tocar, eu vou ser curada. E o que que acontece? Ela é curada. A cura dela começa na mente dela. Você percebe? A cura dela acontece muito antes dela tocar em Cristo. Quando ela toca em Cristo, ela recebe aquilo que ela já acionou anteriormente. Você não pode vir para o culto assim, pensando, hoje vou lá ver o que o pastor vai falar. Você não pode vir aqui assim. Você tem que vir assim, hoje eu vou. E hoje, se eu só tocar, se eu levantar minha mão na hora do louvor, eu vou ser curado, meu marido vai converter, a minha história vai ser diferente, haverá uma porta aberta na segunda que eu nunca vi. Você percebe que a mudança acontece na minha mente antes de eu alcançar o milagre. A religião, ela limita a gente. Sabe o que a religião disse para o paralítico de Betesda? Paralítico de Betesda estava lá em volta daquele tanque. A Bíblia fala, há muitos anos ele está lá. E aí o paralítico, quando Jesus chega perto dele e diz, você quer ser curado? O que ele fala para Jesus? Eu queria ser curado. E ele começa a pregar para Jesus a murmuração dele. Ele fala, eu até queria ser curado, mas eu vou te contar como é que é. Eu sou paralítico. Aí, toda vez que o anjo vem e move as águas, alguém vai antes de mim e é curado. Porque só o primeiro que entrar lá vai ser curado. Então, eu nunca consigo. Irmãos, e de modo natural, esse paralítico nunca seria curado. É ou não é verdade? Porque ele não consegue correr. Quando a água era movida, havia uma bolha que subia assim naquele tanque. E quando aquela bolha subia, era a hora que, segundo a tradição, quem mergulhasse lá era curado. Mas você reconhece comigo que até um cego tinha mais vantagem do que o paralítico? O cego ouvia e corria e pulava antes dele. Mas ele está ali todo limitado, irmãos, e aquele homem, ele representa a religião. A religião está te dizendo, para você ser curado, você precisa de um tanque, você precisa de um anjo, você precisa de uma bolha, você precisa de alguém que te carregue. Jesus está dizendo, você não precisa de nada disso. Olha para mim, eu estou aqui do seu lado, toma o teu leite e anda, rapaz. Você teve uma mente limitada por 38 anos, eu estou te dizendo, eu te liberto disso. Olha para mim. É o que Jesus diz para ele. Você não precisa de nada disso. Alguém colocou isso na sua cabeça. Mas eu estou tirando isso hoje. Você não precisa. Olha para mim. Seja curado. Eu acho lindo essa história. Jesus quer transformar a nossa mente. A mulher encurvada andava olhando para baixo. A Bíblia diz que Jesus não deixou ela olhando para baixo. Falou, olha para cima. Tem uma mente do céu. Olhe para cima. Colossenses 3 diz... Busque as coisas que estão no alto. Pense nas coisas que são do alto. Olha, diferente. Há uma grande batalha pelas nossas mentes. Repete isso para a pessoa que está do seu lado. Há uma grande batalha pela sua mente. Satanás prefere que você continue pensando pequeno. Porque se você pensa pequeno, ele acaba com você. Satanás prefere, irmãos, você tem que pensar comigo. Um Cristo, Jesus o Cristo... acabou com a raça de Satanás. Uma mente só acabou com ele, na cruz. Preparou um projeto. Agora você imagina se milhares e milhares de pessoas começarem a pensar como Cristo. Acabou para ele. A história vai ser outra. As coisas vão ser transformadas. Então por isso há uma grande batalha. Ele quer te prender. A Bíblia fala uma coisa muito interessante. O Salmo capítulo 23, você pode colocar aquela imagem para nós, por favor? Põe aquela imagem. Vocês já viram essa imagem na internet? Já viram isso? Não, pode deixar a imagem aí. Quem já viu essa imagem na internet? Deixa eu ver. Essa é a imagem de um pastor ungindo a cabeça de uma ovelha. Eu procurei pesquisar, conversei com algumas pessoas, eles disseram que hoje já não é mais assim. Hoje existem outras ferramentas. As pessoas têm outros tipos de veneno, de repelente para o animal. Não precisa mais ser o óleo. Mas no período bíblico, eles não tinham outro tipo de repelente. E a mosca, ela ficava muito exposta, a ovelha ficava muito exposta. É muito úmido o seu focinho e a sua cabeça, então facilmente... As ovelhas, as moscas vinham e colocavam ovos ali, e bicho, e sujeira. Então, para que isso não acontecesse, o pastor vinha e ungia a cabeça dela com óleo. E ela podia ficar livre, e isso repelia as moscas. Agora, uma coisa interessante que a gente percebe na Bíblia, é que um dos nomes de Satanás é Beuzebu. E Beuzebu quer dizer, o senhor do lixo ou o senhor das moscas. Eu até brinquei uma vez que eu fui ao Egito, que eu disse, a praga das moscas não acabou aqui ainda. É muita mosca. Eu devo ter comido umas 4. Um dia eu falei, não vou almoçar hoje, obrigado. Já almocei, mosca. É muita mosca, é um enxame na gente. Não sai dali, era natural para eles. A gente tem aqui, mas não é tanto como lá. É muita, é exagerada. A Adriana teve lá também. Então, quando eles estão falando de uma realidade exagerada de moscas. Jesus relaciona as moscas com o inimigo. O que ele está dizendo é, o inimigo vai ficar rondando a sua cabeça. E há uma guerra por isso, ele vai ficar rondando como moscas, tentando colocar um ovo, tentando colocar algo ali na sua cabeça para apodrecer, para estragar, para corroer a sua mente. Mas há também uma resposta de Jesus. O salmista, no Salmo 23, ele diz, o Senhor unge a minha cabeça com óleo. Amém? Nessa noite nós vamos receber de Deus uma unção sobre nossa cabeça com óleo. Quando Paulo fala, nós temos a mente de Cristo, preste atenção. Quando Paulo diz, a sua mente, a minha mente, pode ser a mente de Cristo, ele está usando a mesma expressão do salmista. Cristo é uma palavra usada para ungido. Algumas pessoas pensam que Cristo é o sobrenome de Jesus. Jesus Cristo, não é verdade. Jesus é o nome dele. Cristo é o título dele. Jesus é o nome, era um nome muito comum na sua época. Agora, Cristo é a posição dele no Senhor. A Bíblia diz, ele é o Cristo, ele é o ungido de Deus. Então, quando a Bíblia está dizendo, você tem a mente de Cristo, ele está dizendo, você tem, pode ter, uma mente ungida, cheia de óleo, longe de moscas. Quantas coisas ruins essas moscas têm colocado na nossa cabeça. Irmão, quem aqui já brigou consigo, dizendo, por que eu penso essas bobeiras? Quem aqui já fez isso? Ô, irmão, e quando você está ansioso, você não sabe nem por que você está ansioso. Você fica preocupado, você fica com sensação ruim na barriga, e daí você fala, por que eu estou assim? Aí você vai pensar, e você fala, ah, a mosca lá atrás pô, colocou um ovo aqui. Você viu o testemunho da Tati, ela dizendo, um dia eu achei que era melhor tirar a minha vida. Você acha que essa ideia foi dela? Você acha que essa ideia é assim, ah, eu pensei em tirar a minha vida? Não é. Você acha que a ideia de adulterar? Você acha que a ideia de se viciar é sua apenas? Não é. São moscas que estão cheias, estão lotadas aí fora, tentando encontrar um lugar na nossa mente. Ou nós deixamos Jesus ungir a nossa mente de fato. Ou nós nos rendemos a ele. Declaro, o Senhor é o meu pastor, unja a minha cabeça, me faz pensar como o Senhor, ou então nós vamos ter problema. Não só de não usufruir o que Deus tem para nós, como também de passar a ter pensamentos ruins, diabólicos. Eu reconheço, irmãos, que na minha vida, muitas vezes, eu permiti que pensamentos ruins tomassem a minha cabeça. Você já teve isso, não? Já pensou bobagem? Já pensou coisa ruim? Já pensou em fazer mal para os outros? Já pensou em fazer mal para você mesmo? Você já pensou besteira? Há uma grande batalha pela nossa mente. O diabo sabe que ele, se ele tomar a nossa mente, ele vai tomar posteriormente toda a nossa vida. Então eu quero terminar essa mensagem te dando 3 dicas para ter a mente de Cristo. Amém? 3 dicas para que nós tenhamos a mente de Cristo. Em primeiro lugar, se abra para a renovação. E aqui, nesse sentido, se você quer ter uma mente de Cristo, se você quer de fato viver e pensar como Jesus, então se deixe renovar por Jesus. E nesse sentido, eu quero falar sobre o novo, sobre a novidade, sobre aquilo que você nunca pensou, sobre aquilo que nunca veio à sua mente. A renovação, ela primeiro fala de tirar o velho. Eu vou renovar isso. Primeiro você tira o velho. É uma troca, é uma substituição. Então, em primeiro lugar, irmão, irmã, se você quer ter a mente de Cristo, aprenda a arrancar da sua mente aquilo que não serve. Se abra para o novo. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava com o menino, eu agia como menino e eu pensava como menino. Mas ele diz, mas de repente eu me tornei homem. E o que eu fiz? Passei a pensar e a falar e a agir como homem. Então o que Paulo diz é assim, se eu quero viver uma renovação, a primeira coisa que eu preciso fazer é deixar as coisas de menino. Se você quer renovar sua mente para experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, a primeira coisa é arranca o que está velho aí. Dá uma repensada. Olha de novo para dentro de si. Você já ouviu a história daquela moça que sempre que ia fazer o peixe, cortava o rabo do peixe, passar. Quando foram perguntar para ela, falou, porque minha avó fazia. A minha tataravó fazia. Quando perguntaram para a tataravó, ela falou, eu só cortava porque não tinha forma que coubesse. E a gente fica repetindo muitas coisas, irmãos, porque a gente viu, que a gente achou que era certo, porque o meu pai fez, porque alguém disse, parece que é bonito. Nós precisamos nos abrir para a renovação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A mente de Cristo exige renovação. Mas é aquilo que eu penso? Irmãos, uma coisa linda e que faz parte da vida dos sábios é repensar, é refletir, é dar a chance de assumir que está errado, de dizer, errei, preciso pensar diferente sobre isso. Esses dias uma pessoa me perguntou, pastor, qual é a sua visão sobre isso? Me falou de um ponto teológico e eu falei, eu estou no meio de uma transformação. Mas o que você está pensando? Eu falei, não vou te dizer porque eu estou mudando o que eu pensava. Eu pensava algo até aqui, eu aprendi isso com algumas pessoas, com alguns livros que eu li, mas hoje eu tenho a sensação no meu coração que isso está mudando. Eu preciso me abrir para essa mudança, para essa renovação. Quando a Bíblia diz que nós podemos experimentar as coisas boas de Deus, ela começa dizendo, pela renovação da nossa mente. Se abra para o novo, se abra para novos caminhos, se abra para novos pensamentos, se abra para novas posturas, aquilo que você nunca fez, aquilo que pensar parecia errado, se abra para essas coisas. Ah, é incabível para mim mudar de religião, uma pessoa me disse. Eu falei para ela, mas nós não estamos falando para você mudar de religião. Você nem precisa vir para a nossa igreja. Nós estamos dizendo, isso que você vive, tem te aproximar de Deus? Não. Ela me respondeu assim. Mas ainda assim era incabível mudar de religião. Eu falei, a senhora não precisa de uma religião, a senhora precisa de Jesus. Então muda para Jesus, não muda para uma igreja, mas muda para Jesus, por favor, deixa a sua mente se aberta e ampliada. Renova em nome de Jesus. Amém? Esse é o primeiro ponto. Se eu quero ter a mente de Cristo, eu tenho que me abrir para o novo. Paulo diz, despindo-me das coisas velhas e vestindo-me das coisas novas. Renovação é isso. Deixo o velho para lá e assumo o novo. Em segundo lugar, se eu quero ter a mente de Cristo, seja seletivo com seus pensamentos. Irmãos, tem muita gente que ela não rouba com sua atitude, mas na mente ela roubou. Ela imaginou, já pensou se eu tivesse pegado? O que eu poderia comprar? O que eu poderia... Tem gente que não adultera, ela não adultera na prática, mas na mente ela foi longe demais. Tem gente que não mata na prática. Mas vamos falar a verdade, quem aqui já esganou alguém no pensamento? Levanta a mão. Eu já. Me perdoe. Você precisa ser seletivo nos seus pensamentos. Porque a gente é tolerante com os nossos pensamentos. A gente tolera muita coisa que a Bíblia não deixa margem para isso. Filipenses capítulo 4, verso 8 diz assim. Finalmente, irmãos, tudo o que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se algum louvor há, nisso pensai. Pensem nessas coisas. Agora, ela dá margem para você pensar besteira? Não. Agora, pastor, eu nunca vou pensar? Eu acho que o pensamento vai vir, porque a mosca continua rondando. A questão é, na hora eu repreender. Você entende? Irmãos, eu luto com a minha mente e luto bastante. E de vez em quando eu estou mais cansado, é mais difícil para mim. Porque parece que daí o pensamento fica mais acessível e aí eu tenho que lutar mais. E de vez em quando eu estou com algumas pessoas e essas pessoas com umas conversas assim que eu não gosto e parece que a minha mente fica pior ainda. Eu tenho que lutar mais ainda. Mas a questão é não baixar a guarda. Seja seletivo com os seus pensamentos. Eu conversei outro dia com uma pessoa que me disse assim, escapou. Eu não estou querendo justificar, mas aconteceu. E essa pessoa me dizia, quando eu vi, eu já estava envolvido. Isso não é verdade. Na verdade, essa pessoa se envolveu com uma outra mulher e seu casamento estava destruído. E quando eu fui conversar com ela, ela me disse essas palavras. Isso não é verdade. Isso deve ter entrado na sua mente de alguma maneira. Antes de acontecer, talvez você não maquinou isso, não pensou isso com essa pessoa, mas você liberou a sua mente para isso com outras pessoas, com outras coisas, com pornografia, com coisa errada. E depois que a sua mente está toda contaminada, vem a ação, vem a prática da coisa. Então seja seletivo com a sua mente, porque quando Jeremias está vivendo um tempo difícil, Jeremias diz assim: eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E aí muitas pessoas, quando elas estão vivendo um tempo difícil, elas trazem à sua memória o que pode causar mais desespero ainda. Aí ela vai, assiste um negócio que causa um desespero nela, um jornal, e ela começa a pensar naquilo, e ela fica ansiosa e preocupada, não é seletiva com os pensamentos. Você percebe? Seja seletivo, repreenda, não deixe entrar a mente de Cristo. Na mente de Cristo não cabe algumas coisas que na nossa mente a gente permite. Quantas vezes a gente pensa o pior? A ansiedade nada mais é, irmãos, do que um pensamento errado. Você começa a pensar errado, você começa a pensar algo ruim, você fica desesperado e é só um pensamento. Talvez aquilo nunca aconteça com você. Mas é um momento em que eu cedi, na minha mente, a coisa que eu não devia ter cedido. Seja seletivo com os seus pensamentos. Guarde eles em Cristo. Pense nas coisas que são do alto. Busque as coisas que são do alto. Olhe para Jesus. Deixe-as. Repita palavras. Repita o texto bíblico. Faça isso na sua mente. Você vai ver como vai ser diferente. Eu duvido, irmãos, que alguém que pensa em tirar a sua vida, eu duvido que antes disso, ela já não pensou muito, muito tempo nessas coisas. Eu nunca vi alguém dizendo: a minha mente está em Cristo. Ainda assim, eu estou pensando em matar alguém. E ainda assim eu estou pensando em roubar. E ainda assim eu estou pensando em xingar. A minha mente está em... Eu só pensei nas coisas do alto. E ainda assim eu quero tirar a minha vida. Isso não é verdade. Se você pensar nas coisas que são do alto, à sua volta, você também experimentará as coisas que são do alto. Guarde a sua mente em Cristo. E por último, para a gente orar. Se você quer ter a mente de Cristo, tenha uma mente espiritual. Tenha uma mente espiritual. Nós somos muito carnais e muito naturais. Romanos capítulo 8, verso 5 até o verso 7 diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja, a mentalidade da carne é morte. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. A Bíblia está dizendo que existem dois tipos de mente. A mente espiritual e a mente natural. A mente carnal e a mente sobrenatural. Que tipo de mente é a sua? Você olha para as pessoas, você olha para as situações e discerne elas a partir do que Cristo pensa, a partir daquilo que você pensa. Paulo diz: a ninguém discernir pela carne. O que Paulo está dizendo é: quando você olhar para alguém, quando você olhar para uma situação, quando você olhar para um problema, quando você olhar para alguém que quer te matar, não discerna naturalmente. Não discerna na carne. Porque se você fizer isso, a sua mente é uma mente natural. Mas nós temos a mente de Cristo, a nossa mente não é natural. Ela precisa ser uma mente espiritual. Eu já contei para vocês essas histórias, mas de vez em quando isso ainda acontece. Uma vez eu estava em São Paulo, eu tive um problema com o meu passaporte, e eu precisava ir para uma conferência que eu ia ministrar. E aí o rapaz me orientou, falou: você vai ter que passar nesses setores, você corre lá, e eu fui. Em um dos setores, quando eu cheguei, o rapaz estava endemoniado. Eu vou usar essa expressão, porque não tem como. Pensa numa pessoa mal-humorada, pronta para brigar, pronta para xingar. Eu pensei: essa pessoa deve odiar o seu trabalho. Você já foi recebido assim em algum lugar? E aí, quando eu cheguei lá, qual é a minha vontade? De discernir aquilo segundo a carne. Paulo diz: a ninguém discernir segundo a carne. Mas a minha vontade era olhar para aquilo e pensar: o que esse cara trabalha aqui? Era um órgão do governo. Ainda mais num órgão do governo. Tem que tratar bem as pessoas. E eu fiquei olhando para aquela situação e comecei a discernir naturalmente. Mas logo o Espírito Santo soprou em mim e disse, não é isso. É uma batalha espiritual. Não é com você, é com o Espírito que você carrega. Não é com você, Cezinha, é com a obra. Ele não quer que você chegue no lugar. Não é para você ir lá e pregar. E eu olhei para aquilo, irmãos, e ele estava muito bravo. E eu deixei ele mais bravo ainda um pouco. Porque ele falou assim, você tem que fazer isso, isso. Eu falei, o senhor espera 2 minutinhos? Ele falou, eu tenho que esperar 2 minutos? Uma fila grande. Ele falou, você vai voltar para o fim da fila. Eu falei, eu volto. E eu saí, dei alguns passos para trás numa sala pequena e eu fiz uma batalha espiritual ali. Eu falei, eu repreendo. Eu não aceito. Eu não concordo com o que acontece aqui, Senhor, em nome de Jesus. Fui para o fim da fila, voltei para ser atendido. Ele ainda estava mal-humorado. Mas agora eu já estava discernindo espiritualmente. E eu falei para ele, irmão, eu sei que o seu dia não está bom. E me parece que você tem outros problemas que não sou eu. E eu não vim aqui te causar mais problemas, eu sou um pastor. Eu quero fazer uma oração e segurei a mão dele, ele era bem forte. Ele quis soltar, eu segurei firme a mão dele. Quando ele foi pegar o documento, eu falei, me deixa orar por você. E ele me olhou assim com cabeça baixa, já deixou eu orar por ele. E ele virou um anjo. E ele me tratou bem. O problema é que a nossa mente é natural. A gente quer brigar, a gente quer discutir, a gente acha que tudo que está acontecendo é porque é assim. Tem que ser. Aprenda a ter uma mente espiritual. Aprenda a ter a mente de Cristo. Será que tudo que você pensou hoje, Jesus pensaria? Será que o que você pensa sobre você é o que Jesus pensaria? Será que o que você pensou sobre seu irmão, sobre sua irmã, é o que Jesus pensaria? A Bíblia diz, você tem a mente de Cristo. Olhe para as situações e pense como Cristo. As pessoas disseram, não há pão suficiente. Eles discernem pela carne. O que, que Jesus fala? Vocês estão de brincadeira. Não tem pão. Vocês discernem, eu já sei o que fazer. Eu vou multiplicar a mente espiritual, ela enxerga saída. Ela enxerga solução. Ela vê uma oportunidade para amar. Ela vê uma oportunidade para pregar o evangelho. Ela vê uma chance de colocar sua fé em ação, levantar o defunto. É diferente. Discerna as coisas espiritualmente. Pastor, tem aquela irmã, ela não gosta de mim. Tem aquela pessoa, só fala mal de mim. Lá no meu trabalho eu enfrento umas crises. É assim, você está discernindo pela carne. Se você quer viver algo maravilhoso na sua vida, poderoso em Deus, aprenda a discernir as coisas espiritualmente. Quando a Bíblia fala da armadura de Cristo, a Bíblia diz sobre a espada que é a palavra, o cinto que é a verdade, a couraça que é a justiça, as sandálias que é a anunciação do evangelho da paz, o escudo que é a fé, e o que, que vai na cabeça? Um capacete chamado salvação. Na cabeça não vai a fé. Na cabeça não vai a verdade nem a justiça. Na cabeça vai o capacete, que é a salvação. O que a Bíblia está nos dizendo é, você deve caminhar em todos os seus dias pensando, eu sou salvo. Eu vou morar no céu. Na minha cabeça há um capacete dizendo, eu não sou desse mundo. Na minha cabeça há um capacete dizendo, eu não pertenço a esse lugar. Eu não discerno naturalmente. Eu não preciso aceitar a enfermidade como me disseram. Eu não preciso aceitar o fim como me disseram. Eu não preciso aceitar a tragédia na minha família como me disseram. Eu sou salvo. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Ele. Eu vivo o que a palavra me diz. É assim, eu caminho todos os dias com esse capacete me dizendo, você é salvo. Você vai morar no céu. Você pertence ao céu. Você é salvo agora. Você pode usufruir das bênçãos agora. Você percebe a diferença? Há uma mente em Cristo, porque há um capacete chamado salvação. Quantos entregaram a sua vida a Jesus e reconhecem que vão morar no céu um dia, levante sua mão, aleluia. Essa, presta atenção, essa não vai ser a sua realidade, essa já é a sua realidade. Então se já é a sua realidade, porque pela graça sois salvos. A Bíblia não diz pela graça serão salvos, a Bíblia diz pela graça sois. Agora, a salvação já chegou hoje. Então coloque isso na sua cabeça e caminhe com essa mentalidade. Eu tenho a mente de Cristo. As moscas não podem pousar. Há uma unção sobre mim, porque o Senhor me unge. O Senhor coloca o seu óleo sobre a minha cabeça, há uma unção sobre mim, porque o meu pastor, ele derramou sobre mim dessa unção. Eu posso pensar como ele, eu posso viver como ele, eu posso agir como ele, eu posso profetizar como ele, eu posso pregar, eu posso curar, as coisas podem ser diferentes. A paz e a mente caminham lado a lado. Que o Senhor nos dê essa mente em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, fique de pé, por favor.